Só que eu não sou o host dessa porcaria, mas fui feito de host dessa porcaria, porque o host dessa porcaria não arrumou um compromisso e não pôde vir hoje fazer o roxamento desta porcaria. Então caiu pro. Como é que ele me chama de. Não,
É.
senhoria, porque eu sou o dono do Dominion, onde está hospedado o Hunter Cash, então eu sou o senhorio, né? Sou o landlord dessa bagaça, né? Aí sobrou para mim ser o host de hoje. Então a brincadeira que eu quero propor para esse esquenta vai ser o seguinte: o Edson vai ser o juiz, já que estamos falando de filme de tribunal, e eu e o Vini vamos apresentar dois crimes que o Koala se costuma cometer. Você fica como juiz, já que você não conhece o Koala, se você vai ter que ser convencido se o Koala se é culpado ou não, e aí você decide se o Koala se é culpado ou não. Desde já a gente deixa claro que ele é culpado sim das duas acusações. Só para já mandar brincadeira, assim, o Koala vai ficar muito puto quando ouvir essa edição.
Vai, vai.
E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas.
Armas afiadas, prontas para o corte.
Oz.
Sempre pronto, meu chapa.
Sr. Guilherme.
Espera um pouco que eu vou cagar.
Alana.
Para de me apressar, porra.
Orion.
Ei, paga tudo. Alguém tem meu escudo?
Leônidas.
Ó, já aviso que não vai dar certo, hein?
Vamos lá, reunião tanto no 3, hein? Um, dois, três.
Uma coisa que eu quero propor para esta conversa, e sim, ouvinte, se você não está entendendo, assim, eu sou o Nerdmaster e sou eu que estou começando a conversa. Depois daqui a pouco vocês vão entender por quê. Calma, tá? O Koalas, você conhece o Koalas, Leone?
Ah, que saudade que eu tava dessa porra, que saudade!
Conheço bem.
Conhece, né? Eu também conheço agora há pouco, já tenho uma convivência mais ou menos com essa criatura, né? E eu acho que você concorda comigo que ele é fácil a gente acusar ele de vários crimes, né? Se fosse para botar o Koala num tribunal, temos aqui inclusive um juiz convidado para fazer os arbitragem dessas posições. Um crime que eu quero propor ao juiz para saber se ele acha o Koala se culpado ou inocente é assassinato da língua portuguesa.
O quê?
Porque, meu caro juiz, daqui a pouco o senhor se apresenta, mas o Koala é um dos seres com o vocabulário mais raso e fraco que eu já vi um ser humano ter nesses meus 44 anos de vida.
É mesmo.
Senhor juiz, só para o senhor ter uma ideia e eu poder propor a minha acusação, durante uma conversa no grupo do WhatsApp do HunterCast, porque sim, a gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente discute pautas e o caramba quatro, até parece que a gente é tão profissional assim, né? Ah, o Koala, uma vez a gente estava conversando tal e coisa, e ele me fala que estava muito desconfiado de um médico que praticava a medicina homogênea. Não, é
Ele falou
homogênea.
homogênea mesmo?
Ele falou, botou escrito, tem até o um print para provar depois. Se vocês quiserem, eu boto o print na publicação. Tava lá, mas como assim? Medicina homogênea,
Não,
Wallace?
doses homogêneas.
Isso, doses homogêneas. Exatamente, ele falou, doses homogêneas. Mas como assim? Como assim, Wallace? Doses homogêneas? Que porra de doses homogêneas? Ah, aquele negócio que o cara pega e dilui a substância em água e depois se dilui de novo, depois dilui de novo. Aí eu só pensei, parei, botei a mão na cara naquele famoso facepalm. Pena que o WhatsApp não dá para mostrar facepalm ao vivo, né? Mas tá lá com a minha cara do facepalm. Eu falei, Wallace, tu não quis dizer homeopáticas, não, cretino? Ah, é isso aí que eu não sabia a palavra. O que que o senhor acha, senhor juiz, de um cidadão que não sabe homeopática e usa homogênea como substituto para essa palavra?
Bom, eu diria que o caso merece um pouco mais de estudo, porque, afinal de contas, quando você coloca um remédio homeopático na água, a água continua homogênea.
Não, mas eu não
quis falar desse jeito. Errado.
Eu não quis falar desse jeito.
Não, mas homeopático para homogêneo é exatamente o contrário, né?
É dose, né?
Nossa, que piadinha aí, não é?
E foi intencional.
O zinguais que ele solta direto. Ele fala muito palavra.
Cara, ele fala muita coisa errada. Ele erra plural. Ele erra plural, ele erra concordância, cara.
Você tem que ver no escrito. No escrito é foda.
Não, no escrito é quase. O escrito é quase incompreensível. Eu juro por Deus. Quando o Wallace começa a escrever. Não, quando o Wallace começa a escrever no desespero, que ele manda uma mensagem por segundo, mensagens com não mais do que 30 letras. Ele não manda. Ele bate três, quatro, sei lá, uma dúzia de letras e envia. Não, nem se a frase ficou completa, não importa. Ele envia, ele vai enviando e vai mandando no meu celular. Tururum, 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 tururum. Aí tu, quando lê o trecho inteiro, cara, sério, eu preciso ler 5 vezes pra começar a entender o que, que ele escreveu.
É bom saber também que o Nerdmaster não muta o grupo do HunterCast.
Não! De jeito nenhum. Mas diga lá, Vini, você pode acusar este criminoso de outro crime que ele cometa?
Evidentemente. Trago aqui pra banca uma coisa que ele fez até hoje me faz ranger os dentes, tanta raiva que eu sinto dele, desse maldito gordo.
Miado, baleia, tetuda do caralho.
Ele perdeu uma edição... A primeira edição do Vagabond que eu tinha comprado na CCXP. Eu fiquei muito puto, mas também fiquei muito feliz, que antes eu tirei o pôster. E ele ainda não me devolveu esse maldito.
Então, senhor juiz, estamos aqui diante de um cidadão que faz ocultamento de cadáveres.
Agora eu tenho que perguntar, CCXP é de que ano?
Passado.
Pra saber, do ano passado. Então, foi em dezembro?
Dezembro.
Bom, considerando a gravação que a gente está fazendo aqui, são quase 7 meses desse crime. E eu digo que a apropriação de gibi alheio, independente de ser quadrinho ou ser anime, de ser mangá, é crime hediondo. Esse cara não só tem que ser preso, como tem que ser espancado diariamente.
É verdade.
Cara, o cidadão que me pega, me pede emprestado um negócio pro amigo, depois não devolve, é o que é o epítrofe do filho de uma égua, né?
Não, ele perde. O filho da puta perdeu na casa dele.
É pra tu ver como é que deve ser o nível da casa dele, né?
Roupas, objetos, onde começa e onde termina a desordem. Os acumuladores também acumulam animais. Por que essa gente junta tanta tralha?
Todos meus livros emprestados estão aqui, cara. A pessoa, eu sempre falo, vem, chega aí, cara, busca aí, fala uma parada. Na casa do Wallace tem uma foto só da irmã dele. Tipo, tem várias fotos da irmã dele e é a mesma foto em tamanhos diferentes. Não tem foto dele na casa dele, entendeu? A família não gosta dele.
É porque ele é um vampiro, ele não sai na foto?
Não, a família não gosta dele mesmo.
Não, cara, uma coisa que é incrível a respeito de foto do Wallace, da vez que eu convidei o Wallace pro Paranerd, a dificuldade que eu tive para arrumar uma foto decente do Wallace para botar na vitrine do Paranédia, você não imagina, Vinícius, como é que me custou pesquisar. Eu quase tive que pesquisar na Deep Web para arrumar uma foto decente do Wallace, porque esse filho da puta ou me tira foto de baixa qualidade ou me tira foto sem camisa.
É foda, quando a gente chamou o Miotti pra gravar, ele tava com essa foto aí, cara.
Cacete, eu quase peguei o ícone do Koala pra botar em vez da foto dele, cara. De tanta raiva que me deu caçar uma foto decente desse cretino. Aí, bora lá. Mas como o tema não é o cretino, vamos saber o que mais. Hunters! Eu não sou aquele viado do Koala, seu. O que hoje, seu Leônidas?
Nós vamos caçar filmes de tribunal. Filmes que se passa no tribunal? Cara, deixa eu só entender. É todo filme que se passa no tribunal ou...
Eu considero filmes de tribunal, basta ter uma cena de tribunal. Não precisa o filme ser sobre o julgamento propriamente dito. Pode ser só a cena final do filme, ou ter uma cena de tribunal no meio. Qualquer filme que tenha uma boa cena de tribunal, para mim, já entra na categoria filmes de tribunal. E para realizar esta caçada de filmes de tribunal, além do meu queridíssimo Leônidas, que aqui está presente, também convidamos do Dimensão Nerd...
Errou!
O senhor Edson Oliveira. Fala oi, Edson.
Olá, crianças. Ah, o Dimensão Nerd que agora atende como Dimensão Nova, tá?
Ah, então, beleza. É que eu sou das antigas, entendeu? Então, na época eu ainda era Dimensão Nerd.
Não, não, mas todo mundo ainda chama de Dimensão Nerd. Vai ter um tempão pra pegar o nome. Eu já brinquei, quando o novo nome pegar, a gente vai mudar pra outro nome. Vai ser Dimensão Cosmopolita.
Ok, então, Reona, eu sou o Jojavas. Vamos para mais uma caçada? Eu tô tentando imitar o Wallace, é difícil. De tribunal, como a gente já conversou agora há pouquinho, qualquer filme que tenha uma boa cena de julgamento de júri, já vale como filme de tribunal. Uma coisa que eu acho curioso pra gente colocar antes de falar dos filmes propriamente dita, e Edson que tá aqui pode corroborar ou dizer se eu estou me enganando, no Brasil a gente não tem esse estilo de tribunal do júri igual nos Estados Unidos. Tem isso aqui no Brasil? Não, né?
Bom, existe tribunal do júri aqui no Brasil, mas o modo como é apresentado é diferente do modo americano. Porque lá praticamente é uma coisa... promotoria versus defesa, né? E,
sim.
E é quase um show, é praticamente um show.
Porra, lá, tanto que dá bons filmes.
É. Já a brasileira, apesar de ter depoimento e tudo mais, o que vale mesmo são as provas, são as evidências recolhidas. Não, é por isso que você vê tanto caso em que o acusado é visivelmente culpado e ele é inocentado.
Ah,
que apesar de depoimento do mal, os depoimentos dizem mais com relação à pena que ele vai pegar. Mas o que vale para definir a culpa dele são as provas. Por exemplo, um caso, por exemplo, são os Nardoni, por exemplo.
Uhum.
Eles não puderam ser acusados de autoria do crime.
Caralho.
Os dois foram julgados como coautores. Mas por quê? Porque havia evidência. Mas o testemunho de várias pessoas que... entre aspas, inocentava os dois, não valeu.
Que coisa. Bom, mas vamos falar de filmes de tribunal. Afinal de contas, Hollywood adora pegar boas cenas de tribunal e fazer parecer, como o Edson acabou de falar, um show. E tem cenas de filmes de tribunal que são realmente um espetáculo, cara. Dá pra você, inclusive, torcer pro promotor ou torcer pro defensor, dependendo de que lado você tá no filme, né? De pra que lado você tá torcendo.
E qual é a sua índole?
Não precisa ser necessariamente índole, Leonidas. Eu te digo pelo seguinte, tem filme em que você sabe... que o cara não é culpado, mas aí você fica torcendo pra ele ser inocentado. E tem filme que você sabe que o cara é culpado e você torce pra ele ser julgado e preso, entendeu?
Não me lembro que No Espera do Milagre rola isso?
Sim, No Espera do Milagre rola isso, apesar de que O Espera do Milagre não chega a ter cena de tribunal, tem, não?
É isso que eu tava pensando, é isso que eu perguntei, que eu não lembrava.
Não, O Espera do Milagre acho que não chega a ter cena de tribunal, não. Eles mostram o que aconteceu, por que eles foram presos, parará pão duro, mas não chega a ter uma cena de tribunal, não. Mas tudo bem. Mas vale como menção honrosa, o Espero do Milagre. Porque é um bom. Porra, é filme bom pra caramba.
Rolou um tribunal.
Não, não, mas no filme não aparece.
Não aparece.
Mas se for assim, eu vou falar. Se for assim, eu vou falar de um filme, Um Espírito Baixou em Mim, com o Steve Martin. Vocês já viram esse filme?
Muito bom, cara. Muito bom, cara. Muito bom.
O Espírito da Mulher.
Que tem uma cena. Isso. E ele controla o lado esquerdo e o espírito da mulher controla o lado direito. Só que tem uma cena em que ele acaba dormindo durante um julgamento. E ele é advogado.
E a mulher controla tudo.
Exatamente. Só que ela faz uma mulher no corpo do homem tentando fingir que é um homem. Aí fica absurdo.
Cara, é o Steve Martin fazendo os trejeitos de uma mulher num corpo de homem que tá fingindo ser homem. Cara, é muito surreal pra poder mostrar.
É muito bom, cara. É muito bom.
Cara, é sensacional. É. Não, e todas as cenas do meio a meio, né? Todas as cenas que tá metade Steve Martin, metade a mulher. Cara, puta que pariu, cara. É de chorar de tanto rir, cara. Esse é um dos meus filmes favoritos do Steve Martin, cara. É muito bom. Ouvinte, se você por acaso não conhece Um Espírito Baixou em Mim, por favor, morra. Vá atrás. Não, não morra, não. Vá atrás. As pessoas já... Não sei. Se tiver, beleza. Mas, não, mas acho que se não tiver, um YouTube mesmo já resolve. Um YouTubezinho da vida já resolve. Sim. Ou a locadora do Paulo Coelho também, não sei. Sei lá. Fica por tua conta. O como você vai conseguir é problema seu.
E via dublado.
É, dublado, por favor. Não, Steve Martin é sensacional, mas dublado ele ganha 10% a mais de comédia.
Eu acresço. O mod do Steve Martin é dublado.
Não, com certeza. São dois atores que só dá pra assistir dublado, cara. É o Steve Martin e o Gene Wilder.
Ed Murphy.
Não, o Gene Wilder, cara. O Gene Wilder dublado pelo Mário Monjardim.
Com a voz de salsicha.
Porra,
né?
Cara, é muito louco, cara. O Gene Wilder dublado pelo Mário Monjardim. Pô.
Uma ligeira atualização. Tem na Netflix, sim, viu?
Viu?
Opa!
O espírito baixou em mim.
Acabando aqui,
Netflix, mano. Então, acabaram as desculpas, ouvintes. Netflix, vai lá, não tem como fugir. Bom, vamos começar pelo convidado, afinal de contas a educação pede isso, né? Aprende com Wallace. Edson, por favor, nos apresente um bom filme de tribunal.
Bom, deixa eu falar pra vocês de 12 Homens e Uma Sentença.
Clássico.
Tem o original de 57 e tem a refilmagem de 97. Mas
os dois são bons.
Os dois são bons, essencialmente essencialmente é o mesmo filme, tá? É que o de 97 é mais fácil de achar. Ainda tem o Jack Lemmon no elenco. Bom, e o interessante desse filme é que ele se passa no tribunal, mas são os bastidores do tribunal. Você está na sala do júri e eles estão decidindo o veredito a respeito de um rapaz acusado de assassinato.
E o dilema do filme é justamente que um dos caras não está se convencendo da culpa do acusado, e esse que está sendo o problema de por quê. Porque no caso do tribunal americano...
Pera, vai rolar spoiler?
Não, mas porra, o filme de 57, cara, Leônidas. Isso não é spoiler. Isso que eu vou falar não é spoiler.
Não,
no tribunal
não americano... Não é spoiler, é a premissa do filme. A premissa do filme é... 11 dizem que ele é culpado, um diz que ele é inocente. O detalhe é que esse que diz que ele é inocente... É o único que estava prestando atenção dentro do tribunal, porque cada um dos outros estava preocupado com outra coisa.
Caraca,
isso. Que foda. Mas uma coisa que é bom entender para por que isso é importante. Porra, 12 estão achando o culpado, um tá inocente, foda-se. Não, não é foda-se. Nos Estados Unidos, o tribunal só aceita a culpa do cara se os 12 jurados votarem que ele é culpado em unanimidade.
Olha só.
É, não é uma coisa do tipo a maioria vence. Não é assim que funciona a brincadeira.
A maioria vence e depois faz um cara coroa pra ver se o cara é culpado mesmo.
É, né? Porque também se fosse a maioria vence, ia se danar, porque são 12 pessoas. Vai que fica 6 pra um lado e 6 pro outro. E aí, quem decide?
Não, mas quando é questão de maioria, o voto do presidente do júri tem peso 2.
Ah, voto de Minerva, tá certo.
É, okay. Quando depende de maioria. Então, na verdade, ele não tem 2, tem 3, né?
Esse filme, 12 Homens e Uma Sentença, é tão clássico na cultura americana que já foi parodiado por tudo quanto é série de televisão. Eu lembro até de Eu, a Patroa e as Crianças, teve um episódio se passando com Michael Kyle dentro de um tribunal como jurado. E ele era o cara que não estava acreditando na culpa do cidadão que estava sendo acusado, cara.
Foi não, ele acreditava louco. Que o cara era culpado mesmo. Que ele tinha pinto.
Ah, então era o contrário. É, mas mesmo assim, era a mesma história. Ele estava prolongando o julgamento porque ele estava com medo de uma
filha. Não sabia que era uma paródia.
Aquela série Dead Zone, que passou no Brasil como O Vidente, também teve episódio assim.
Sim, teve. Teve até em desenho animado, cara. Acho que Flintstones teve um episódio estilo 12 Homens e uma Sentença. Cara, tô uma porrada de... Deve ter tido Frango Robô disso. O que é que não teve de Frango Robô também, né? O que já deve ter tido Frango Robô disso também. Cara, é um ícone da cultura americana esse filme de 12 Homens e uma Sentença. Muito bom. Vini, como você já falou que não assistiu, cara, vai assistir. Assiste o original 57, que apesar de ser velho, 57? É bom. O de 57, apesar de ser velho, é bom. É só você lembrar que é um filme da década de 50, então não espere cenas de ação, tá? Por favor. Tá. Ou vá atrás do de 97 mesmo, que também é muito bom, cara. É muito bom o filme. Nossa, os dois são excelentes.
97.
Muito bom. Parabéns, Edson. O senhor foi inocentado da acusação. Uma excelente escolha. Muito boa mesmo. Leônidas, qual o primeiro filme você quer trazer pra banca?
Homens de Honra.
Ai, cara, é muito foda. Homens de Honra, cara. É muito foda. Foda, Homem de Honra.
Eu sei Cuba Jr.
Cuba Gooding Jr.
Foi isso. Da época que ele fazia filmes bons, né? Que nem o De Niro. Mas... Dá tristeza só de pensar nisso, cara. Mas, então, o Cuba Gooding Jr., ele é marinheiro, né? Ele quer ser marinheiro.
Ele quer ser escafandrista de resgate.
É, daqueles que veste aquela roupa gigante de mergulhador com...
Escafandro.
É.
Que se chama escafandro.
É aquele cara do Scooby-Doo que tem... Que é o da água.
É um dos monstros do Scooby-Doo.
Ele quer ser um monstro do Scooby-Doo lá, só que...
Peraí, e também é um monstro do filme do Bob Esponja, né?
É, do Bob Esponja também. Do filme do Bob Esponja aparece. É o ciclope do Bob Esponja.
Exato.
Será que vai rolar spoiler? Spoiler de graças aqui no filme?
Ah, cara, o filme de quando é? É de 2001? Porra, já tem 2000. 16 anos.
Não, de 2016.
17 anos. 17 anos, né? Pô.
Eu vou pular, então.
Não é spoiler. Não é spoiler. Vamos dar spoiler. Eu só vou dizer
spoiler
uma coisa.
Spoiler da vida, né, cara? Não vale, né, cara?
Não. Eu só vou dar uma frase só. A cena dos 12 passos.
Puta merda.
É foda para ele... cacete.
Ele queria fazer essa porra e tal, só que antes ele tinha perdido o pé no navio, na âncora e tal. Eu vi isso quando era criança. Aí, pra provar que ele podia fazer aquilo, que aquela armadura, aquele equipamento era pesado e tal, aquela bota sinistra de ferro, era tudo pesado e tal. E pra provar que ele podia fazer, que ele podia seguir nessa carreira, ele tinha que dar 12 passos pra poder provar que ele era capaz, né? E essa cena, cara, porra, cara, De Niro, né, cara? Puta que pariu,
cara. Cara, o De Niro... A gente falou do De Niro, assim, por alto, mas sim, o De Niro tá nesse filme. E o Robert De Niro, no papel de instrutor, mala sem alça, chato pra caralho, mas de bom coração...
Não, bom coração nada, completamente racista.
Ele é racista, mas ele tem, não. No fundinho tem um coração batendo naquele peito racista.
Peraí, pouquinho. Ó, vocês vão mergulhar agora, nós vamos jogar um saco com as peças. Vocês vão mergulhar e vão montar o bagulho, beleza? Beleza. Ó, de todo mundo o saco tá fechadinho. Ah, o teu, a gente vai abrir o saco e jogar as peças na água.
Caralho, eu não lembrava disso.
Ele faz isso. Ele não quer de jeito nenhum que o Cuba Gooding... Meu, e é tipo assim, os caras levam 2 horas. O Cuba Gooding leva, sei lá, 12 horas, sabe?
8, 12 horas.
É, ele sai de lá à noite, assim, sabe? Mas ele não desiste.
E o pior é que ele vai no final, e ele no final fala: soldado tal, tantas horas. Aprovado, porra. Ele fala um aprovado assim com desgraça. É, tá aprovado. Merda.
Cara, eu não lembrava dessa cena, cara.
Cara, mas é muito foda. E ele chamava ele de cozinheiro, porque ele era um cozinheiro. É,
exatamente.
E ele toda hora falava: ei, cozinheiro, vai fazer essa porra ou não vai?
É. Até no julgamento.
No julgamento foi ele chamar de cozinheiro que levantou acendeu o gás ali no Cuba Gooding Jr. pra ele: ah, é filho da puta, me chama de cozinheiro? Agora? Ih, numa égua. Caraca, isso é muito bom, cara. Ele é muito
esse
bom
filme, esse, cara. Esse filme, ele é tão bom que me fala que marcou de eu saber o que é filmes bons há, sei lá, 6 anos de idade.
Esse filme é muito bom, tá? Tu fica torcendo a cada passo que ele dá naquela cena dos 12 passos, cara. Maluco.
O discursinho do De Niro, né, cara?
Sim! Não, aquilo ali, esse filme é intocável, cara. É perfeito, é maravilhoso. Não, assiste de novo. E ouvinte que por acaso não conheça Homens de Honra,
chegou agora em 2017,
faça o favor de corrigir. Né, faça o favor de corrigir essa falha de caráter, porque Homens de Honra é um. Tem que ser visto, é um daqueles filmes pra ver antes de morrer, entendeu? Não tem como fugir desse, cara. É muito bom mesmo.
Só avisando, tem na Netflix, tá?
Exatamente, opa! Eu tava procurando agora. Também.
Porra, vou ver. Early one morning while making the rounds,
I took a shot of cocaine and I shot my woman down. Eu, pra deixar um ar assim mais feliz, mais alegre, né? Porque 12 Homens e uma Sentença é um drama, o Homens de Honra é mais drama ainda, mais dramático ainda. Vamos para um filme mais alegre? Eu quero chamar O Mentiroso, com o nosso querido Jim Carrey, de 97.
É, faz tempo.
O filme... Cara, já faz 20 anos que esse filme foi feito e, porra, ele ainda é engraçado até agora, cara. Até agora você ainda ri do Mentiroso. Pra quem não conhece a premissa do Mentiroso, o Jim Carrey é um advogado daquele tipo, bem advogado filho da mãe mesmo, advogado que mente, mas mente que nem pão quente, que mente pra fazer, não interessa se o teu cliente é culpado ou inocente, ele vai mentir até provar o que ele queira provar, se ele quer provar que o cara é culpado ou se o cara é inocente, não importa.
É advogado
mas...
de diabo.
Mas, cara, mais ainda, é aquele tipo de advogado, tanto que tem até uma piadinha que em português não ficou engraçada no começo do filme, que aparece a turma do filho desse advogado no começo do filme, dizendo o que, que os pais fazem, né? Aí chega o filho do Jim Carrey, que é professor do seu pai, querido. Ele é um mentiroso. Lawyer.
Liar,
em inglês, nossa, né? Que... Liar.
Agora
não,
eu entendi.
Você não quer dizer lawyer, querido advogado? Não, não, é liar mesmo, é mentiroso mesmo. Ah, só que só em, só em inglês essa piada é engraçada, né?
Tipo o lawyer. Tipo 9, né?
É. Que é lawyer, que é o advogado, contra liar, que é o mentiroso. Caralho, é o filho, eu acho que ele é um liar, é um mentiroso. Tanto que ele é mentiroso, porque ele pra mentira já é tão na vida do Jim Carrey, que até pro filho ele mente toda hora, falta aniversário e o caramba quatro. Aí o que o garoto fez,
pai tá separado, lá velhinha, né?
É, pai separado, tá lá a velhinha do bolo de aniversário e ele tem o direito ao desejo de aniversário. Eu desejo que meu pai não possa mentir por 24 horas. E pimba! Ele não pode mentir por 24 horas. Cara, é maravilhoso. Só tem cena boa nesse filme. A cena do elevador que o cara tenta não elogiar os peitos da mulher. Sensacional.
No final,
pra mim,
com mamá.
E, cara, quem tiver o DVD desse filme, já vou contar. Quem tiver o DVD desse filme, vai pros erros de gravação. O Jim Carrey tá insano nessa cena do elevador. Ele faz umas 30, 40 formas diferentes de falar que a mulher tem peito grande, cara. É sensacional os erros de gravação desse filme.
Ou procura os bloopers no YouTube.
Também. Mas aí, a cena que eu mais chorei de dar risada num filme do Jim Carrey está nesse mentiroso, quando ele grita em plenos pulmões: esta caneta é azul!
Meu filme é excelente. Eu assisti ele na época em que ele foi lançado, acho que foi em DVD. Logo que ele foi lançado em DVD, eu aluguei ele pra assistir. Assisti ele dos meus filhos. Não, e a cena de tribunal dele também é... Porque ele tá defendendo a mulher que tá se separando do cara. É, existe a questão dos bens, né? Porque ela traiu o marido e havia um acordo pré-nupcial que, se houvesse traição, ela não levaria nada, né? E essa que era a questão. Só que assim, ele tá tentando defender a mulher, que ele sabe que tá mentindo, e ele simplesmente não consegue mentir, né?
Imagina um advogado que não pode mentir.
A ponto dele ir no banheiro, se auto-espancar, não, e falar assim: senhor juiz, eu fui espancado. Por quem? Ele, por um homem desesperado.
Fica tentando achar brecha na mentira.
E aí o juiz: oh, não, terrível, tal, mas você tem condições de continuar? E ele começa a chorar e fala: tenho!
Acabou que é juiz.
Ai, cara, esse filme é sensacional. E eu, novamente, eu volto a dizer: vejam os erros de gravação desse filme. Na cena do tribunal tem uma porrada de erros. Eu vou contar uma, que essa é sensacional. Essa cena, esse erro... é muito, muito bom. O Carrey é o advogado de defesa e tem uma atriz, que eu não lembro o nome agora, que é a advogada promotora, né? A advogada de acusação. Aí tem uma cena que eles começam a um xingar o outro: megera, sacana, cretino. Aí ela grita: overactor!
Aí o segurante fica segurando.
Ele não começa, ele foi pego de surpresa nessa brincadeira do Overactor, né? Ele vai: ah, como assim? Foi o diretor que mandou eu falar isso.
Ele é
foi mesmo. E o Jim Carrey, todo mundo sabe que ele é Overactor pra caramba, né?
Pra caralho.
É a graça, é o que fez ele ficar famoso, é as caras e bocas que ele faz quando ele vai atuar, né? Todo mundo sabe disso, muito bem.
Mas ele é bom ser overacting também.
Tem duas pessoas que no cinema merecem ser overactor, é o Jim Carrey e o Gary Oldman, cara. Porque quando eles são overactor, eles dão uma... eles aumentam o nível do filme com o overacticismo deles, né?
Realmente. Muito bem.
É nova no prédio?
Sou, me mudei na segunda.
Oh, e tá gostando?
Uhum, todos são tão gentis.
Bom, é porque você tem uns melões. Quer dizer, seu peito é enorme. Quer dizer, eu quero mamar. Mamãe!
In a little cafe.
Edson, o próximo filme.
O meu próximo filme é O Júri, de 2003.
Muito bom.
É um filme que tem também, cara. O filme tem o John Cusack, o Gene Hackman, o Dustin Hoffman e a Rachel Weisz nos papéis principais.
Uhum.
Já viram esse filme?
Já, mas já foi muito tempo. Se te ser sincero, eu não lembro quase nada desse filme. Eu sei que ele é um bom filme, mas eu quase não lembro nada. É sério, cara, faz muito tempo que eu vi. Me conta aí a premissa do filme, por favor.
Bom, a premissa do filme é a seguinte: um funcionário entra numa empresa armado e atirando em todo mundo. E ele acaba matando 11 pessoas dentro do escritório. Aí o que acontece? A viúva de um dos funcionários da empresa resolve processar a empresa que fabricou as armas.
Porra!
Porque ela, porque ela considera que o fato do fabricante de armas ter permitido... Porque aquela coisa, o cidadão comum tem o direito de andar armado pela lei americana. Vamos dizer, então a Constituição garante esse direito. Então o que eles fazem? Eles tentam ir por um outro caminho, culpabilizar o fabricante, né? Só que aí tem um detalhe, porque a questão que estão colocando ali, né? Se, se a empresa vai ganhar ou perder, não é importante. Porque o que acontece? Quando o julgamento está sendo montado, o júri é escolhido.
Os dois advogados ficam decidindo se esse candidato a júri é bom ou não para o planejamento da colocação que eles vão fazer no tribunal.
Exatamente. Acontece que a parte, né, ofendida, vamos dizer assim, que é a empresa fabricante de armas, eles contratam o Gene Hackman, que ele tem uma empresa, uma empresa que é especialista em formação de júris. Eles pegam toda a ficha corrida de cada pessoa, vê o que cada um é, o que deixa de ser, e aquela coisa de, né, esse cara aqui pode afetar alguma coisa ou não. E no meio disso, no meio dos jurados, está o personagem do John Cusack, que é o Nick, né, o Nicholas?
Uhum. Nicholas, isso.
E ele é um cara assim, vamos dizer assim, comum, aparentemente comum. Só que enquanto o julgamento tá correndo, dia após dia, ele entra em contato com a empresa. A empresa que está sendo contratada pelo fabricante de armas, né? E ele fala pro Gene, vamos dizer assim, diretamente ele fala assim pro Gene Hackman: eu consigo controlar o tribunal do lado de dentro. E aí o cara fala: é impossível. Aí ele fala: muito bem, amanhã, durante o julgamento, que o julgamento vai durar várias semanas, né? Amanhã eu vou fazer o júri inteiro ficar de pé.
Caralho.
Meu, durante o recesso, ele vai e conversa com o pessoal e fala que tem, nem lembro qual é o dia lá, mas é um dia patriótico e não sei o quê, pra falar: sabe o que seria interessante? Se todos nós ficássemos de pé no tribunal amanhã, no meio do julgamento, não na hora que o juiz entra, né? Mas no meio do julgamento. Meu, e aí eles fazem isso. E o cara, putz, ele consegue.
Caralho.
E aí o que que ele faz? Ele faz essa jogada com a parte ofendida e ele leva essa conversa também pro advogado da viúva, que é o Dustin Hoffman. E ele pede pra que os dois 10 milhões para um e pro outro. E ele fala assim, que, né, tipo, quem pagar, ele vai garantir o resultado do julgamento.
Foda, cara. Que foda. Até na
é muito bom, cara. É muito bom esse filme. É muito bom mesmo, cara.
Meu, e esse é um filme que ele vale ser. Tipo assim, você vai chegar lá e falar: ah, mas ele tá controlando, então não precisa nem prestar atenção, meu. Esse filme vale a pena ser visto até o último segundo. Porque,
sim,
porque
existe. É plot twist atrás de plot twist. É plot twist, meu, atrás de plot twist.
Então, calma aí que eu vou ver.
E é
calma aí que eu vou ver.
Não, não,
e respondendo sua pergunta, de maneira, sim, tá no Netflix.
Caraca, cara, que ótimo, velho. Que ótimo.
É muito bom. Eu vou, inclusive, revê-lo hoje. Eu já tava me esquecendo algumas coisas desse filme.
Tá na lista aqui.
Leoni, e aí, meu querido? Qual é o seu próximo filme?
Eu fiz aquela pergunta no início que eu fiquei na dúvida, né? Se com a quanta duração da cena de tribunal. Então eu, pensando bem, eu trouxe a cena do Tribunal dos Bons Companheiros, que ela mostra um pouco do que... Mostra um pouco de como é que funciona aquela máfia dos gangsters e tal. É bom pra ilustrar a lealdade do Henry Hill quando, sim, criança, pra poder fazer o contraste com o final e tal. Eu acho uma,
cara,
boa cena do tribunal.
E o que que é o Joe Pesci nos Bons Companheiros, cara?
Ele tá louco, ele é o Joe Pesci, né? Igual em todo filme.
Não é, tudo bem que não é a cena do tribunal essa, mas tem aquela famosa cena do... Eu pareço palhaço pra você?
Palhaço. Funny how, like a clown?
Funny how.
I amuse you. Well, I'm funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh, I'm here to fucking amuse you. What do you mean funny? Funny how? How am I funny?
Cara, que o Joe Pesci é o Joe Pesci, né? Ele não muda muito de um personagem pra outro. Ele é assim no Máquina Mortífera. Ele é assim nos Bons Companheiros.
Ah,
é
o Joe Pesci. Muita gente acha que essa cena é improvisada, e não é.
Não é, não é não, não é não. Tá no roteiro.
Não é,
mas o Joe Pesci...
É improvisada pros figurantes.
Não, mas o Joe Pesci, ele faz...
Vai dar um
ficar parecendo improvisada, né? Porque é muito boa, cara, é muito boa.
É que o... Só tá combinado entre ele e o Ray Liotta.
É que o público comum, eles confundem improvisado com o natural.
É
que tem atuação, sim, de certos atores que parece natural. O cara fala, só, meu, isso aí ele improvisou, que isso aí não é possível que tivesse no roteiro. O Marlon Brando tinha essa coisa de atuação natural. O Robert De Niro também tem isso. O Robert De Niro pode
tinha,
até...
Tinha.
Não, calma lá. O Robert De Niro, ele pode até fazer filme ruim. O filme em si é ruim.
Ele falou no bar, eu faço filme merda porque você fica gastando meu dinheiro. Falou pra mulher dele.
Então, mas aí que tá. Mas mesmo você num, ele num filme ruim, você acompanhando ele no filme ruim, você vê que a atuação dele tá boa. É que o filme é ruim, não tem jeito.
Não, o De Niro é De Niro.
Joga, tem que jogar, ele não tem que jogar ele na mão dos Scorsese de novo, cara.
Cara, e se tem outro que também é o De Niro sempre em todos os filmes? Eu tô falando, é o mesmo ator sempre em todos os filmes, é o De Niro, cara.
Não,
o De Niro,
não, que isso?
Não.
O De Niro, não.
O Cassino tá totalmente diferente, cara.
Sim, mas tô falando no sentido de qualidade de atuação, não de que ele atua sempre da mesma maneira. Tá. Não tô falando em qualidade, eu não tô falando em repetição de personagem, eu tô falando em qualidade de atuação. Qualidade de atuação, o De Niro é sempre um sarrafo mais pra cima quando começa. Ele bota o sarrafo lá no alto quando começa a fazer essa a atuação dele.
Menos em um filme, eu achei que tava bem caído. É um que ele é um comediante e tal. Tem até o Jerry Lewis e tal, meio pai aqui esse filme.
Ah, o Rei da Comédia?
Isso.
Ah, eu não vi o Rei da Comédia.
É porque o Rei da Comédia, apesar do título, é um drama, sabe? É bem complicado.
Mas, sim. Mas é um drama chato, entendeu? É um drama que não me pegou.
Não, é porque é um drama... o filme em si, vamos dizer assim, é pra baixo, é deprimente mesmo. Né? Você vê o pessoal em fim de carreira e tal, a ideia é essa mesmo.
Tá.
Então... comédia. Mas, de novo, é que o filme em si... É a mesma coisa você pegar a Hilary Swank, por exemplo, que é uma atriz excelente... Você pega ela em Menina de Ouro, né? O momento, ela tá hiper bem no filme. E tem um momento no filme em que ela vai estar paralítica. Agora, se você pega ela o filme inteiro pra fazer uma paralítica, alguém vai dizer assim, ela tava muito ruim no filme. Não, velho, ela tá fazendo uma paralítica. Né?
Muito pelo contrário, ela tá boa pra cacete.
Não, exatamente.
Mas deixa eu só pegar de novo aqui no Bons Companheiros, porque... Essa cena, tipo, no final dos Bons Companheiros, você... Tipo, eu não sei vocês, tal. Eu automaticamente lembrei daquela cena. Que o De Niro chega pro Ray Liotta criança, né? E fala assim, isso aí, você não entregou sua galera. Tô orgulhoso de você. Entrega uma nota de $100, sei lá. Aí, por isso que eu acho uma sacada muito foda dessa cena de tribunal. Que é curtinha, não é longa, não. É uma cena curtinha. Ele chega lá, se levanta pra poder falar alguma coisa, pra poder falar que é ele, o nome dele. Fala, chama lá, sei lá, Henry Hill, ele sou eu. Aí chega o advogado da eu ia falar máfia, mas não, dos gangsters lá. Aí fala, vem cá. É uma cena curta, mas que ela consegue explicar muita coisa naquela parte e no final.
Cara, e Os Bons Companheiros é outro filme, eu já vou deixar claro desde já, infelizmente não tá no Netflix. Os Bons Companheiros é outro filme... Outro filme tão clássico da cultura americana, mas tão clássico, que ele é parodiado em outros filmes. Que eu não sei se vocês viram o B-Movie, A História de uma Abelha, que é o Jerry Seinfeld fazendo uma abelhinha. Tem a cena de tribunal. Não é esse o meu próximo filme de tribunal, não, tá? Isso aqui vai ficar só como menção honrosa, tá? Que uma abelha tá processando a humanidade por eles consumirem o mel que as abelhas produzem. E uma das testemunhas de defesa é o Ray Liotta, porque ele tem uma marca de mel Ray Liotta. Aí o cara fala, vocês acham que esse cara é um bom companheiro? Não, ele não é um bom companheiro, ele é um péssimo companheiro. Em inglês fica mais engraçado, né? Você pensa que ele é um good fella? Não, he's a bad fella. Ele não é um bom...
Caraca, eu não lembrava disso.
Não é um bom cara, ele é um péssimo cara.
Esse filme aí eu já devo ter visto, sei lá, umas 8 vezes. É que tá... Eu descobri ele ano passado.
O B-Movie?
Não, porra, Os Bons Companheiros. Tá,
Desculpa, é que eu tava falando B-Movie. Eu tava falando do B-Movie, porra. Mas tudo bem. Falando em Joe Pesci, voltando pros Bons Companheiros, e falando de Joe Pesci, eu vou tratar agora do meu segundo filme, que por acaso é estrelado por Joe Pesci no papel de meu primo Vini.
Esse filme é muito bom, cara.
Por que será que você gosta tanto desse filme, né, Vinícius?
Não, cara, eu descobri esse filme também. Eu já devo ter visto quando era criança e tal, mas eu revi ele esse ano. Eu vi ele esse ano e, caraca, é um filme muito divertido, cara. Não é comédia escrachada e tal. É uma comédia light. Sessão da tarde.
E novamente é Joe Pet fazendo o papel de Joe Pet. Esse é repetição de papel.
Não, até que mudou um pouquinho. Ele é o Joe Pet ser humano, sociável.
É o Joe Pet. É o Joe Pet sem falar funk toda hora.
E o garotinho do Karate Kid. Eu acho que é ele.
Isso, o garotinho do Karate Kid, ele tá no filme, sim, ele é um dos... é o primo do Vini, né? O que tá lá sendo preso, né? Fazendo o quê? Agora, não, ele não está na Netflix, antes que alguém pergunte, infelizmente, não.
Não tá na Netflix mais?
Não, não tá mais.
Ó, o garotinho de Karate Kid, que quando fez Karate Kid tinha 23 anos, tá?
A gente fala do Rock como se ele fosse um adolescente, né? Mas ele só faz papel de adolescente, pô. É o estilo malhação de adolescente, pô. Fazer o quê?
Mas ele passa, primo... ele consegue passar que é...
O que é meu primo Vini? Tá o Ralph Macchio e o amigo dele da faculdade viajando pelos Estados Unidos de carro, porque os americanos têm essa mania de viajar os Estados Unidos de carro. Aí eles entram numa loja, compram uns negócios, os bagulhete deles, e um
amigo... loja de bebeiro de estrada, né?
Isso, aquele... que nem o Kiwi Mart dos Simpsons, né? É, loja de conveniência, né? Aí o amigo do Ralph Macchio bota uma lata de sardinha ou de conserva, puta que pariu que seja, no bolso, porque ele tava com as mãos ocupadas, e esquece de pagar essa lata de sardinha, que seja, né? Aí quando eles saem da loja de conveniência, bate a polícia atrás dele. Mas por que a polícia tá vindo atrás da gente? Aí o cara bota a mão no... Ih, caralho, eu esqueci de pagar essa lata de sardinha. Porra, mas os caras estão vindo atrás da gente por causa de uma lata de sardinha? É, beleza, né? Fazer o quê? Então para, deixa aí. E aí, seu policial, tudo bom? Aí o policial já botou a arma. Sai do carro, vagabundo! Sai do carro, esteja preso! Pô, por quê, senhor? Ah, sai do carro, vagabundo! Sai agora mesmo, você tá preso! Tá bom, tá bom, ok, beleza. Tudo bom, tá bom. Por causa de uma lata de sardinha? Caralho, não tá fazendo o quê? Aí depois eles descobrem que houve um assassinato naquela loja, depois que eles saíram da loja, e que por uma incrível coincidência do destino, o cara tinha um carro igual ao carro deles, e o cara era um adolescente também, tal e coisa, e só que agora, para comprovar a inocência do Ralph Macchio, do amiguinho dele, eles têm que chamar o melhor advogado que eles têm na família. Joe Pet no papel de Vini!
Que não era. Se eu me lembro bem, ele não era nem advogado, sabe? De homicídios e tal.
Ele era advogado de acidente de carro, cara. Não era advogado de tribunal.
Mas ele tá perfeito nesse filme, cara. Perfeito, velho. A cena que ele quer estudar, ele não sabe do negócio. Ah, o juiz lá mó rigoroso e tal, com. Não pode se vestir, não pode ir de jaqueta, tem que ir de terno. Aí ele vai pra cadeia e fala, não, tá bom, assim que pelo menos eu posso estudar em paz aqui. Porque no hotel que ele tinha
alugado... É, na cadeia pelo menos ele consegue dormir.
Não, é que ele não conseguia dormir, né? Aí, porque no hotel que ele tava, que ele tinha alugado, passava a porra de um trem toda hora. Aí ele vai pra cadeia, descansa assim, aí... 2 segundos depois começa a tocar um alarme, eu acho que a galera começa a fazer uma ruaça. Aí ele
cara,
desiste.
E o que é a Marisa Tomei como a noiva Mona Lisa Vito do Vini? É
foda.
Cara, é sensacional.
Mona Lisa tomou, né, Nerdmaster?
Não, a Marisa Tomei, caralho, ela tava... Primeiro, ela tava linda, como sempre, né? Não, dizer Marisa Tomei, dizer linda é pleonasmo, né? E olha que ela tá linda até agora, né? Ela tá linda até hoje, ela é uma das que não apodreceu com a idade. Mas, não, porque você sabe como é que é essa história, né? O homem envelhece, a mulher apodrece.
Nossa.
É o máximo. É, né? Mas a Marisa Tomei nesse filme e a química que ela tem com o Joe Pet nas cenas em que os dois estão atuando, cara, é de chorar, de tanto rir, cara, é muito bom, cara, é muito bom, muito, muito bom, cara, muito bom. E aquele juiz? O juiz. Cara, o juiz. Quem foi que fez o juiz? Foi o Fred Gilley, né? Cara, o juiz, que é aquele juiz sisudo, que tá sempre querendo as coisas certas, sempre quer as coisas pelo livro, né? Sempre quer pelas regras. E me chega um palhaço, pelas próprias palavras do juiz, né? Um palhaço vestido de couro. No tribunal dele, ele achou que ele era o acusado, não o advogado de
defesa. É muito bom, assim, cara. Ai, é uma comédia leve, pode assistir que vale a pena, cara.
Cara, só tem cena boa nesse filme, tarde, cara.
Né? Pra quem não estiver ligando o nome à pessoa, o cara que faz o juiz, o Fred Gwynne, é o que fazia o Herman na Família Monstro, né? Miliano.
Sim, era o Herman Monstro. Sim, ele era o Herman Monstro da Família Monstro.
Mas ele tava muito velho, o Herman. Antigão, aquele
aqui. Mas a Família Monstro. É isso, a Família Monstro da década de 60, né? Porra.
É que eu confundo a Família Addams com a Família Monstro, aí não foi.
Não, a Família Monstro é do Frankenstein, do vampiro, do lobisomem. É que são monstros de verdade, não que parecem bizarros. E tu, Edson, tu curte Meu Primo Vini?
Meu, esse é um dos filmes que eu não assisti.
Olha,
Eu já tô dando uma procurada aqui. Existem pouquíssimos filmes assim que eu não vi, né? Sempre falo, vejo filme pra caramba. Mas esse aí é uma das minhas falhas. Esse não tá na minha lista de filmes assistidos.
Tipo, isso aí, né? Cara, filme é excelente. Você para assim e fala, melhor filme da minha vida. É um filme divertido, vai te divertir naquele momento e tal.
Cara, é literalmente uma sessão da tarde, que foi justamente a primeira vez que eu vi o Primo Vini foi numa sessão da tarde, cara. Ele é epítofe de filme da sessão da tarde.
Não precisa ter essa, falar assim, não, olha, não é o melhor filme e tal. Não precisa, assim, elogiar muito pra me convencer. Algumas semanas atrás eu tava falando que vi um filme cujo nome é exatamente este. Uma mulher num carro com óculos escuros e uma escopeta. E o nome do filme é esse.
É filme de cabeça, assim?
Não, não é. Aí eu falei, não, você tá vendo filme e tal? Pera aí um pouquinho, o que levou você a ver esse filme? Aí eu falei, que o filme é uma refilmagem de um filme de 1970 que eu vi quando era criança. Ele, tá, eu vou parar de perguntar.
Caralho. Outro que eu quero chamar.
Fala de novo, uma mulher?
Uma mulher num carro com óculos escuros e uma escopeta.
Parece muito filme de cabeça, cara.
Outro que eu quero dar destaque nesse filme do Meu Primo Vini é o advogado promotor, que é o Lane Smith. Cara, que é muito foda ele. Pra quem não tá lembrando o nome da criança, ele era o editor Perry Wright nas Aventuras de Lois e Clark. E eu adorava ele já nessa época do Aventuras de Lois e Clark como o Perry Wright. Mas como advogado promotor, ele tá sensacional, cara. Ele tá sensacional. E não é spoiler, porque também, porra, o filme é de 69, cara. Vamos lá, spoiler pra filme de 69 não, né?
Errou!
A cena final de tribunal, em que o Vini já tá por dentro dos lances do tribunal e tá fazendo... Filme?
Não.
Sim, é de 69, 70.
Tá louco, né? Não.
Não, o Primo Vini é 92, não é?
92?
O Primo Vini é novo.
92, 93.
Mas mesmo assim, eu não vou contar como é a cena, mas a cena final... do tribunal, quando o filme já tá por dentro dos trâmites legais, tal e coisa, e que ele tem que fazer com que a noiva dele deponha a favor do caso dele,
é de
chorar, é de chorar de tanto rir, que ele tem que tratar a noiva dele como testemunha hostil.
Isso é foda, cara.
Muito bom, cara, esse filme é sensacional. E tu torce pro Vini, cara. Tu torce pro
ele
Vini.
Ele tava se esforçando.
Porra, é muito bom, cara. É muito bom mesmo. They have the authority to kill a minority. Fuck that shit, cause I ain't the one. For a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe. considerações finais dessa brincadeira, acho que deixamos já uma lista bastante interessante de filmes de tribunal para os queridos ouvintes do HunterCast correrem atrás se já não tiverem visto, ou assistirem de novo. Tem alguns aqui bons que eu vou assistir pelo menos uns dois ou três aqui dessa lista para rever. O que atrai vocês num filme de tribunal? É a cena do tribunal propriamente dito ou todo o teor em volta disso, Edson?
Pra mim, o que atrai no filme de tribunal é o caso que está sendo julgado. Não é nem o tribunal em si. É, no caso, por exemplo, o júri, né, que eu apresentei aqui. É, a mulher, vamos dizer assim, querer processar, não o homem que atirou, ou qualquer um ligado diretamente a ele, mas querer processar a empresa que fabricou a arma. Porque, meu, isso merece ser visto. E é lógico, existem filmes que você vai pela premissa também e você acaba se arrependendo, né? E tem outros que você assiste e você tem uma grata surpresa, né?
Sim, sim. Cara, tem alguns outros de filmes de tribunal que vale a menção honrosa, como, por exemplo, Mississippi em Chamas, ou...
Advogado do Diabo, né, cara?
Advogado do Diabo. É muito bom, cara. Cara, tem filme que a cena do tribunal é a cena, né? É
aquela... Vou puxar um off-topic também, posso?
Pode, claro.
Gyaku Ten Saiban, que é um anime do Phoenix Wright.
Ah, sim.
É um jogo de...
Um jogo de tribunal. Muito bom.
Agora lançou o anime. É um anime muito bom, uma qualidade muito boa. Eu recomendo.
Eu protesto!
Objection!
Objection! Quem joga Phoenix Wright sabe o que isso significa.
Só que vai estar em japonês, já está em japonês. Vai estar de guerra!
Sim, 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 sim. Mas é bom assim mesmo, é bom assim mesmo. Bom, e tu, Vini, o que te atrai num bom filme de tribunal?
As cenas de flashback. Eu gosto de quando a pessoa tá contando o caso e tal, e aparece muita, muita cena de flashback. Tipo, The Usual Suspects. Eu gosto desse filme.
Só para
as cenas de flashback. Sim.
Do Brian Singer, né?
Suspeitos.
Sim, sim, muito bom.
Filmaço.
Muito bom também, muito bom. Cara, e o que me atrai num filme de tribunal, o ambiente do tribunal, aquela coisa do tipo, o bem contra o mal, entre aspas, né, dependendo de quem é o acusado, né, a defesa contra a promotoria, ou quer ver um filme que a cena de tribunal não tem nada a ver com o filme, mas tem tudo a ver com o filme? Milagre na Rua 34, quando eles acusam o Chris Kringle de ser ou não ser o Papai Noel e botam isso no tribunal pra saber se o cara é ou não é o Papai Noel. É sensacional. Cara, essa cena de tribunal destoa um pouco do filme, né? Porque o filme é um filme natalino, né? Mas tem tudo a ver com o filme também, porque é o advogado do bem contra o promotor do mal que quer provar que o Sr. Kringle não é o Papai Noel.
Eu gosto da ambientação.
E a lógica da promotoria é derrubar pra uma menininha de, sei lá, de 8 anos e uma nota de $2.
De um dólar. De um dólar.
É um dólar.
É nota de um dólar. Deus abençoe a América na nota de um dólar.
In God We Trust.
In God We Trust, sim, sim, sim. Cara, o filme de tribunal é só aquela boa coisa que você às vezes está realmente torcendo a favor ou contra o acusado e você quer ver aquilo que você sente acontecendo, cara. Eu acho que é isso que realmente me atrai num bom filme de tribunal. Bom,
só queria fazer duas, vamos dizer assim, anti-indicações. Não pelo filme, pelos filmes em si, mas pela resolução. Versões de um Crime e Justiça Vermelha. O Versões de um Crime é com o Keanu Reeves, Justiça Vermelha é com o Richard Gere. Uhum. No Justiça Vermelha, o Richard Gere, ele é acusado de homicídio e ele está na China, né? E ele é um advogado, ele é um representante de uma empresa americana. Uhum. O detalhe é que, vamos dizer assim, para ele poder ser inocentado num lugar em que ele nem sequer fala a língua, o culpado teria que estar dentro do tribunal, entendeu?
Caralho.
Porra. E só existe uma palavra que ele ouviu e que poderia apontar o culpado.
Porra. Uma palavra em japonês? Em chinês?
Não, em chinês. Tem uma palavra em chinês.
Caralho, cara.
Que a vítima falou, que ele ouviu a vítima falando. E aí quando o cara, alguém chama o cara pelo mesmo nome, ele olha assim, fala, vira pro advogado dele e fala, peraí, O que significa isso? O cara dá o significado. Ele falou, porque a menina falou a mesma coisa antes de morrer.
Caralho.
Caraca.
Foda.
E o do...
Não, isso é... Não, foda não. Isso foi um puta de um Deus Ex Machina, cara.
Sim,
porra.
É. Tipo assim... É...
Eu achei foda.
Não, o cara só precisava não estar no tribunal e tá tudo resolvido. Não.
Ah, porra.
E do Keanu Reeves acontece a mesma coisa. O filme inteiro se passa no tribunal. E você vai sabendo o que aconteceu através de flashbacks. Só que os flashbacks são do modo como as pessoas estão contando a história. E nem todas elas estão falando a verdade.
Boa, maneiro.
Entendeu?
Irado.
A cada poucos minutos você tem a outra versão da mesma cena sendo mostrada. Aí você fica, caramba, qual que
tipo é? Tipo, deu uma louca na Chapeuzinho.
É, por aí.
Que, aliás, é um bom filme de tribunal também.
É, de certa forma é.
Que não, que é, apesar de que é só a investigação, não é, não chega aí pro tribunal, mas daria um bom filme de tribunal também, o Deu a Louca na Chapeuzinho. Eu adoro esse desenho, é muito bom. Deu a Louca.
Também, não assistam dois, é uma merda.
Não, dois eu nem assisti, eu nem quis.
Não, eu também não.
Nossa, eu
não
vi e me arrependi.
Começou e terminou onde devia, acabou, não tem continuação disso. Eu nem reconheço que tem continuação disso. Aí depois deu a louca em todo mundo, deu a louca na Cinderela, deu a louca na Branca de Neve. O pessoal começou a criar um atrás do outro com essa putaria. Não. Vamos encerrar por aqui esta caçada. Leônidas, muito obrigado mais uma vez por ser companheirinho de aventuras. Bom, o seu ouvinte pode até votar, inclusive, se achou melhor a presença ou a ausência do Corse nessa história.
Eu voto que eu achei melhor, hein?
E eu queria agradecer ao nosso querido convidado Edson. Por favor, façam o seu jabex para o Dimensão Nova.
Antes de mais nada, eu que agradeço, Alexandre Vinícius, por ter me convidado. Vocês me encontram no Dimensão Nova, né, que é o novo Dimensão Nerd. Bom, vocês acessam comboconteúdo.com, combo com K, né, aí lá tem todos os podcasts. Eu basicamente estou no Dimensão Nova, que vai ao ar às segundas, mas eu também estou no DN Premieres, que vai ao ar normalmente quartas-feiras à noite, em que eu falo sobre as estreias de cinema. E assim, não são as principais estreias, são todas. Caraca. Até aquele filme húngaro, sabe? Que de vez em quando aparece.
Iraniano, né, cara?
Olha, meu, iraniano tem alguns. Eu já vi um húngaro. Tem um maldito de um diretor que é da Filipina.
Os filipinos são ótimos pra fazer filme trash, cara.
Meu, o nome do cara é Lar Dias. O filme mais curto dele tem 3 horas e 46 minutos. Mais curto. Ele tem um de 12 horas que não entrou no circuito comercial.
Você tem que entender uma coisa, Vini. Lá nas Filipinas e na Índia também acontece muito isso. O filme tem que ser longo porque é tipo o entretenimento da tarde do pessoal, entendeu? Em vez de eles assistirem televisão, eles vão no cinema, entendeu? É, né? Cinema na Índia. Se não é à toa que Bollywood é a maior criadora de filmes de todos os tempos, porque é filme para caceta. E Filipinas vai atrás, é igual.
Agora, o mais impressionante são os filmes franceses, que lá nós já temos até a vinheta, que é o filme francês obrigatório da semana.
Do francês é uma coisa.
Sensacional. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, queridos ouvintes, e vamos até a semana que vem de volta ao Qualance. Tchau, um abraço.
Ah, que saudade que eu tava dessa porra, que saudade!
E por esse cast rocheado pelo Nerdmaster e que não faltaram ofensas ao Sr. Koalasi, eis os extras.
Não vai explicar
por que o
Koalasi não tá?
Você falou aqui explicar. Eu não vou explicar porra nenhuma. Quero mais que o ouvinte fique na curiosidade.
Vou o Nerdmaster de host, é muito melhor.
Ah, que saudade que eu tava nessa porra, que saudade!
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.